Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala pessoal, o que fala Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado o momento de descobrirmos um pouco mais sobre o mundo dos yokais, esse mundo sobrenatural japonês. Hoje é dia de conversarmos sobre Mononoke. Olha aí, escolha pessoa.
O Boticário.
O Boticário?
Isso não é uma publi.
Peraí, tem um perfume do Boticário chamado Mononoke?
Não,
não,
cara.
Não, caralho.
Ele é Boticário e o Boticário já é outra. Caraca.
Meu Deus do céu, me perdi muito forte aqui. É isso.
Hoje incrível.
Mononoke, este anime de 2007 aí, que a gente vai conversar um pouquinho. Um clássico praticamente. E escolha pessoal de Gabi Tozatti.
Novamente, sempre trazendo muita qualidade para esse programa. Cultura, ensinamentos... lições.
Escolha inovadora, hein, Gabi? Esse aí, eu diria.
Você viu?
Esse é ousado. Ousado.
A intenção.
Inclusive, assim, o ouvinte que já tá aqui nesse começola aqui do podcast, que não assistiu o Mononoke, sem sacanagem, acompanha a gente aí, pelo menos no bloco sem spoilers, porque eu tenho certeza que a gente vai te convencer a assistir esse anime, porque ele é muito diferente, muito especial. Me surpreendeu muito, acredito que surpreendeu meus amigos aqui, ou talvez não, alguém, o PH é sempre uma caixinha de surpresa, né? De, às vezes, trazer uma opinião um pouco polêmica.
Isso. Aqui a surpresa não é o anime, a surpresa sou eu.
Ele é a opinião impopular, entendeu? Do programa.
Ele é a caixinha de surpresa.
Eu não sou opinião impopular. Eu sou o papel do ouvinte de movimentar a discussão e não ficar
concordo.
Aqui... batendo palma pra qualquer coisa.
Mesmo que você não
coisa.
Acha, você vai contrariar pra trazer a discussão.
Eu tô aqui pra que o meu ouvinte querido possa ouvir todos os lados. Não, chato é você, eu sou a razão.
Cara!
Você não bate palma pra palhaço.
Exatamente.
Você é a razão. E a forma? E a verdade?
A forma é o Lobato, a verdade é o Luiz e o arrependimento é você.
Ah, tá. Ok.
Caralho.
Entendi. Vou exorcizar você.
Caralho, o pior é que eu tô gostando das referências aqui nesse comecinho.
Você viu? Foi, né?
Isso daí
é só easter egg só pra quem já tá no fim do episódio e já assistiu.
O pior...
Temos um Mononoke presente.
Temos.
Adivinha quem é.
O pior é que é o seguinte, viu? Nada disso é roteirizado e cada vez mais eu me surpreendo. Mas antes da gente começar o nosso podcast, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, que curte o nosso programa e pensa como você pode nos ajudar. Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas. E também, o que eu sempre digo, pra você colar lá no nosso Spotify, caso você não tenha feito, e nos avaliar com 5 estrelinhas pra ajudar a gente a ranquear lá no próprio Spotify e pra plataforma ajudar a gente a chegar no ouvido de mais pessoas, né? Nos recomendar e tudo mais. Inclusive, assim, se você já avaliou, já fez trabalho, não importa, você pode pegar o celular de qualquer pessoa que você conheça, seus conhecidos, amigos, amigos.
Ou que não conheça, na rua também. Pega o celular de um estranho.
Na rua
furto,
também.
Furto!
Não, não é furto. Pega lá, bota, avalia no Spotify e devolve pra pessoa.
Furto de avaliação. Uai.
Se tem devolução, não é furto. É isso. É assim que funciona. Tá na lei, mas não é só dessa forma que você pode ajudar. Eu convido ele, o nosso Mononoke aqui do Overdrive, PH Mota, por favor. Conta aí pro ouvinte.
Muito obrigada, Pedro.
Conta pro ouvinte aí como ser um Ayashiki. Ah, não é nem Ayashiki. Ayakashi do Overdrive.
O Ayashiki de terno, de fraque, né?
Bem chiquérrimo. O nosso ouvinte. Pode, se quiser. Eu já nem sei mais qual é a metáfora. O ouvinte que quiser ser nosso apoiador e estar dando mais força para o nosso projeto, para além de sua audiência e sua avaliação, pode conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo por assinatura lá no Catarse, em catarse.me/animesoverdrive, onde a gente tem lá disponibilizado esse plano e você paga uma quantia fixa por mês e vai poder fazer parte da nossa comunidade com o nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde a gente compartilha bastidores, dia a dia, discussões de animes. As discussões estão ficando cada vez mais frequentes e mais difíceis de acompanhar para quem já tá assistindo outro animes para gravar aqui, né? Mas o pessoal lá que assiste tá acompanhando a temporada, tá sempre ligado. Então, se você quer fazer parte dessas discussões de anime e ficar ligado nos nossos conteúdos exclusivos, né? Nosso podcast Boteco dos Otakus, nossos lançamentos, nossas discussões e nossas atualizações de Catarse, que em breve, quando a gente anunciou o nosso último videozinho atualizado, né? A gente falou que teria mais foco para o Catarse e em breve estaremos trazendo essas novidadezinhas para quem tá lá. E é assinando o plano que você vai poder fazer parte desse grupo. E lembrando, né, que assim como esse podcast aqui é um podcast de escolha pessoal da Gabi, a gente vai ter o podcast de escolha pessoal um pouco mais geral, que é a escolha dos ouvintes, né? Os nossos ouvintes de umas das nossas categorias, a categoria Diamante, mandaram pra gente indicações de anime. A gente fez aqui uma contagem de votos, uma apuração, e com os nossos votos próprios pessoais, em breve vão estar vindo aí podcasts que são de escolha dos ouvintes. Se você for um dos nossos apoiadores, você pode participar dessa votação. Então dá uma olhadinha lá no nosso cartaz e vem ser o nosso apoiador.
Inclusive, já faz um tempinho aí que a gente anunciou pra galera do nosso Catarse. Quais são os animes que foram escolhidos aí? Será que a gente já revela pro público geral os dois animes que vão aparecer aqui?
Que a gente não anunciou em podcast, a gente anunciou só secretamente. Acho que a gente pode anunciar um, né? Pra também não ficar aquela entrega.
Isso, daí no próximo a gente fala o outro.
Justo, perfeito.
Um deles, eu já posso dizer que já era um queridinho, assim, de vontade nosso de fazer, né? Eu já comentei algumas vezes, Lobato já comentou que assistiu, talvez acho que o Bianese também. E a gente já queria discutir que será Legend of Galactic Heroes. Vamos fazer a primeira temporada da adaptação mais recente, né? Que tem um OVA lá de centenas de episódios lá dos anos 80. Tem essa adaptação nova que tá com 4 temporadas e vamos trazer aqui a primeira para, quem sabe, continuar uma série se todos estiverem afim e o público quiser e ou os ouvintes continuarem indicando, né? Então se você quer acompanhar com a gente e com o pessoal dos apoiadores que já tava sabendo, pode colocar aí o Legend of Galactic Heroes em dia. Em breve teremos cast.
Que tem disponível na Crunchyroll, diga-se de passagem. E, sem mais delongas, vamos começar esse podcast.
Mononoke é um anime lançado em 2007, uma história original que é, na verdade, o anime, na verdade, é baseado num arco de episódios com esse mesmo personagem boticário, caçador de Mononokes aqui. Conta a história desse rapaz boticário e ele aparece em situações de uma forma misteriosa, né, em grupos ali num Japão feudal, e sempre que ele aparece é porque tem a presença de algum Mononoke ali, algum espírito que não pode ser simplesmente destruído, precisa ser exorcizado depois que ele tem conhecimento, depois que o espírito apresenta aquilo que a gente comentou aqui na piadota do início, que é a sua forma, a sua verdade e a sua razão. E aí a gente vai acompanhar a história desse boticário em 5 pequenos arcos, né, de 2 a 3 episódios. Um anime bem curtinho e bem singular, de muita personalidade, vamos dizer.
Muita vanguardê,
inclusive
muita
assim...
Muita TV já... Cultura, né? Assim.
Muito catalendas, né?
Meu Deus, gente, vocês estão muito bons de referência hoje, vocês estão de parabéns. Mas, como eu falei no começo do programa, né? Hoje é uma escolha pessoal de Gabizord, que trouxe aí Mononoke, que ela já tinha falado várias vezes que era um anime que ela queria muito assistir, em off, em programa, inclusive, né, Gabi? Em algum momento a gente chegou a mencionar isso aqui. Então, Gabi, por favor, você... Inclusive, assim, você fez uma escolha. Por que você fez essa escolha pessoal? E é a primeira vez que você assistiu. O que você achou, né, de Mononoke? Como está seu coração?
Eu trouxe Mononoke porque eu já queria assistir esse anime faz um bom tempo e não tinha ainda visto. E o Bianese implementou essa ideia, né, nas nossas escolhas pessoais. Para além da gente sugerir animes que a gente gosta e que a gente quer que todo mundo veja, a gente sugeria animes que a gente não conhece e quer muito, né, conhecer e que a gente acha que pode ter a ver com a gente de alguma forma. E Mononoke sempre me chamou muita atenção. Não pela história, porque eu, na verdade, nem sabia do que era o anime, eu não sabia qual era o gênero desse anime, eu não sabia sobre o que ele se tratava, o que exatamente acontecia, mas o que eu sabia era sobre a animação, porque eu já tinha visto cenas desse anime, e eu sempre fiquei fascinada todas as vezes que eu via qualquer coisa sobre o visual desse anime, eu ficava maravilhada e muito atraída, e já faz muito tempo que eu queria ver, e agora tivemos a oportunidade de ver, né, bem rapidinho mesmo, eu não tava esperando que fosse um anime que trazia coisas contos, né, dessa forma. Uhum. E fui muito surpreendida por ser especialmente um anime de horror, né, de terror, de certa forma, né. Porque eu sempre tô aqui dizendo que, eu sempre fico procurando animes e histórias...
Estamos sempre, enfim, cobrando, né?
Estamos sempre cobrando dos animes um terror bem feito, um horror bem feito, né? Porque a maior parte das vezes a gente não consegue esse resultado de uma forma satisfatória. E aí eu fui muito surpreendida quando eu percebi que, olha, Mononoke é sobre isso mesmo, sabe? Sobre esses demônios, né? Essas formas de... É de certa forma uma adaptação de folclore japonês, né? Que meio que são criaturas que surgem de espíritos que adquirem um certo grau de consciência e que daí mudam de forma, acabam evoluindo, né? E aí a forma como o anime retrata isso de um jeito tão abstrato, tão único, né? A gente tem muitas histórias sobre demônios e caçadores de demônios, isso já é bem batido hoje em dia, mas a forma como Mononoke faz foi muito única, trouxe muita coisa do teatro japonês mesmo, é legal até pra conhecer, uhum, assim, essa forma de linguagem, a gente vai discutir isso um pouco mais profundamente depois. É muito legal essa se passar no período Edo e da Era Meiji e ter todo esse pano de fundo histórico, assim, que tudo bem que não necessariamente é o foco aqui, mas tem muitas... as discussões culturais, sociais dos personagens, o que tá acontecendo, isso tudo traduz muito, né? Isso tudo evidencia muito esse período, que é muito legal. E, enfim, foi um anime que só pela forma como ele trata a narrativa, pela forma como as coisas acontecem, como os dramas dos personagens, por mais que sejam contos rápidos, por mais que não tenha tempo pra gente se apegar necessariamente a nenhum personagem, o próprio personagem principal é super neutro, ele não tem uma posição, não tem uma opinião. Isso serve pra narrativa, eu vou depois falar sobre isso, porque eu achei que foi uma coisa muito positiva, inclusive. Principalmente dentro desse gênero de horror, é importante a gente ter um pouco dessas lacunas sem preencher, pra gente preencher com outras coisas. E aí, os personagens, eles são interessantes, mesmo os que aparecem brevemente, né, nesses contos. Eles têm dramas muito reais, que até hoje em dia fazem sentido muitos deles, e é muito divertido, e só pela parte visual mesmo, pra mim, assim, se o pessoal que tá ouvindo não assistiu ainda Mononoke, eu acho que só pelo viés artístico e não diria experimental, porque eu tenho certeza que a galera envolvida na produção tem muito controle sobre o que eles estão fazendo.
Concordo.
Mas eu tenho certeza que, tipo, toda essa parte experimental no sentido de arte mesmo, assim, da gente experimentar assistindo,
isso,
da gente...
Boa.
Sabe, coletar as referências, ser uma experimentação pra quem
pra
tá
pra gente,
consumindo,
né? Pro espectador.
Sabe? É muito legal, assim, a gente entrar em contato com uma obra que é tão única e diferente nessa forma de ver, assim, de retratar as coisas. Eu real saí muito inspirada, inclusive, morrendo de vontade de, tipo, pegar um monte de print, um monte de foto desse anime e ficar colocando no meu mood board, assim, pra eu poder olhar antes de produzir alguma arte, sabe? As texturas extremamente lindas, as cores, as fotos, formas, o jeito como é dirigido, né? Tudo é muito perfeito. Então, eu fiquei bem apaixonada por Mononoke, assim. Meti um 10ão no My Anime List pelo fator, sabe? Tipo, único e muito expressivo, né? Então, é isso. Eu tô bem, bem satisfeita. Foi uma ótima descoberta. Eu tô muito orgulhosa dessa minha indicação pessoal, posso dizer.
Espero que a opinião da Gabi, de uma forma geral, passa por diversos aspectos desse anime que eu acho que são legais da gente discutir, assim, sobre o que o anime faz em diversos aspectos, desde da narrativa dele, de como ele explora o gênero horror e dessa questão cultural, sabe? Porque eu acho que ele é realmente um anime completo em diversos aspectos, sabe? De um ponto de vista de... como obra audiovisual. E eu falando assim, por mim, eu gostei muito também, foi uma surpresa muito boa, pra ser honesto, porque apesar dele ser um anime que, no geral, você escuta as pessoas mencionando uma coisa aqui, outra ali. Ele não é ultra famosaço, mas ele é chamativo. Então, pra galera que, tipo, nós aqui, que somos fãs de anime, ou ouvinte, que é mega fã de anime, eventualmente já esbarrou com uma imagem dele, principalmente porque o personagem principal, ele é muito chamativo, né? Ele é muito específico, assim, a arte dele, a maquiagem que ele usa. É um puta de um personagem bonito da porra.
Não é à toa que daí eles meio que fizeram um anime só pra ele, porque foi o personagem que chamou a atenção nessa obra que o PH comentou na introdução, né?
Isso, porque é um spin-off.
Que é o spin-off spin-off desse anime, porque o personagem chamou muita atenção, né? Então ele realmente é muito marcante.
Inclusive, eu fui atrás desse anime original aí, que de um ano antes, e o anime não é bonito, tá? É outra parada, assim.
Eu também
assim.
Conferi isso.
Não, mas é porque, assim, ele é de forma episódica, como aqui também, né? O Ayakashi, os primeiros episódios têm uma história e uma arte particular. Os episódios do meio, que é uma segunda arte, é um outro traço, uma outra história, é um outro traço particular.
Bota fé.
E aí, os três últimos episódios, que são a história que a gente vê que vai virar em Mononoke aqui, ele já tem essa cara, né? Ele já tem essa, esse
ele
estilo
aqui. Ele aproxima. É, eu só vi o começo.
É porque, assim, são só os últimos três episódios que são sobre esse personagem que justificou esse novo anime, entendeu?
Perfeito.
Eu até acho que vale, assim, já dizendo aqui uma coisa que poderia ser uma indicação lá no final do episódio, eu acho que vale muito a pena assistir, assim, pra quem... Seja pra começar, né? Assim, é porque pra começar é mais fácil assistir o próprio Mononoke, caso alguém tenha assistido, porque é o que dá pra assistir, né? Tá na Netflix, o Ayakashi, ele não tem por aí. Mas quem gostou do anime, e vocês dois eu já sei que gostaram, porque falaram, vale bem a pena assistir, porque, assim, é um outro arco, sabe? Então, é mais uma experiência, e eu acho bem legal ela ser complementar como primeira experiência mesmo, porque ele até...
Entendi.
Ele até, igual a Gabi falou, né? Uma das coisas que mais chamou a atenção foi o personagem. É claro que soma-se o visual, mas é a personalidade desse boticário, né? Vendedor de remédios. Na minha leitura, ele fica um cara muito mais misterioso aqui nesse anime, sabe? Eu acho assim, ó, esse personagem chamou a atenção, então vamos só pegar tudo que a gente trabalhou nele aqui, e aí a gente pega cada uma das facetas dele aqui e bota num dos outros arcos, assim. Perfeito. A parte que ele é mais enigmático, a parte que ele é mais fodão mesmo no combate, a parte que ele é só num jogo de palavras ali com a galera ao redor. Eu acho até que, assim, lá ele tem até bem mais personalidade no sentido que ela tá toda concentrada em um episódio só. Aqui eu acho que ele tem mais... Ele tem a mesma personalidade que lá, mas é igual, como eu falei, né? Cada um dos arcos aqui parece que foca numa apresentação desse personagem. Assim, nem é uma crítica, não. É só uma comparação que eu acho assim, eles pensaram, ó, temos um personagem tão legal aqui que vamos só aprofundar tudo que a gente tem nele. A gente não precisa fazer mais coisa. Ele acaba tendo mais, porque naturalmente vai interagir com o pessoal da história que a gente tá vendo agora, né? Mas só pra fazer esse asterisco aí. Porque, de fato, o primeiro arco é bem esquisito e visualmente, assim... Eu acho até
é
que
momento
é
momento de alguma... estranhamento, né?
É, então. Aí o segundo, ele tem uma animação normal, um anime um pouco mais normal, mais reconhecível. E aí o terceiro já tem essa cara aqui, que tem todas essas pinturas, o Kiwe lá, né, de mural. Uhum. Que se a gente vasculhar na história, é até a origem do mangá, vamos dizer assim, que vai permitir a mídia que a gente tem hoje, né?
Eu até vou ter uma provocação pra todos nós aqui, até em relação a esse começo, mas só uma observação até pra gente conectar, que é o fato de que algo que a Gabi mencionou, que eu acho que é muito interessante, que é o aspecto da riqueza cultural que eu sinto que esse anime traz, sabe? Porque ele já vem com essa pegada de falar sobre yokais, né? Que a gente... Tá acostumado a ver isso em outros animes, em diversos aspectos. Mas aqui a gente tem toda essa história que é terror, um terror bem atmosférico, né? De uma forma geral, que depois a gente pode falar mais sobre isso. Falando sobre yokais, falando sobre esses mononokes, que são yokais que acabam, tipo, absorvendo sentimentos negativos dos seres humanos e acabam se transformando num ser diferente, né? E que, de uma certa forma, tá afetando a vida das pessoas e cometendo assassinato até, tipo, sendo proativos aí na maldade. Mas o fato é que, de um ponto de vista visual, é um anime muito rico. É um anime que, tipo, que tá trazendo essas referências ao período, ao estilo artístico, né? O ukiyo-e, que o PH mencionou, né? É, pra galera que não lembra de cabeça, assim, um artista muito proeminente desse estilo é o Hokusai, né? Aquele da ondinha do oceano, que é uma arte bem...
Não, ondona, pô. Pelo menos...
Bom, sacaneei, né?
A big wave.
É. A galera pode procurar na internet aí, né? Tipo, ukiyo-e, Hokusai, que vocês vão ver. Tipo, então o anime todo tem essa pegada de influência em relação a isso. E principalmente essa questão do teatro kabuki, né, japonês. A forma como as histórias desses arcos são contados remetem ao estilo e o formato do teatro kabuki, a gente também pode falar sobre isso. Mas o que eu queria mencionar até com vocês, e sobre até o que vocês sentiram e tudo mais, até o Luiz, que não falou ainda, e algo que me chamou muita atenção foi o formato episódico dele, que, no geral, a gente, e conectando até com o personagem principal, no geral a gente fala quando esses formatos episódios muito do lance do monstro da semana, né? Mas é interessante porque aqui o monstro da semana, na realidade, são sempre 2 ou 3 episódios pra resolução de um arco. E é curioso porque eu fiz uma conexão muito mais forte, na realidade, com JoJo's Bizarre Adventure, que no geral tem arco, mini arcos da história que tem 2, 3 episódios. E eu achei muito bom em termos de ritmo essa história, 2, 3 episódios, porque deu muito espaço narrativo pra explorar melhor os personagens que estão envolvidos em cada história de terror, deu mais espaço pra uma construção de tensão e, conectando com o nosso personagem principal, né, o cara misterioso, um cara que a gente não sabe muito dele, mas, depois de um certo tempo, ele é quase um Lupin num aspecto de eu não sei muito sobre ele, em diversos aspectos, mas eu sei mais ou menos qual que é o rolê dele. Se ele tá aí, significa que algo de esquisito vai acontecer, porque ele tá caçando Mononokês, e a gente já meio que tem essa trilha de, ok, a gente vai ter um desenvolvimento e tudo mais, o Mononoke vai descaralhar, vai querer dar uma aprontada até ele tentar exorcizar, né? E aí a minha indagação pra vocês, pra gente discutir, é justamente o que, que vocês acharam desse lance, desses arcos de 2, 3 episódios em ritmo no anime e se faz sentido justamente com essa forma de contar a história, com esse personagem principal, com essa vibe Lupin de sempre estar meio que acompanhando um ritmo narrativo para o mistério.
É, uma coisa interessante desse esquema de episódios, né, de não ser um episódio mais longo, mas ser realmente vários episódios que compõem ali essa sequência dos fatos, né, que são narrados ali na história, é que a gente tem quase que um formato literário ali, né? Às vezes a gente tem ali a introdução, o arco de desenvolvimento, o clímax da história, bem definidos mesmo, né? Tanto que muitos episódios a gente até acaba o episódio inicial do arco ali sem saber exatamente pra onde aquela história vai, ou sem saber a origem do Mononoke. Então a gente fica sempre nesse formato que ele gera uma tensão diferente, né? A gente tá acostumado a ter dentro do mesmo episódio todo esse desenvolvimento do monstro da semana, que nem o Lobato falou, né? É, e aqui a gente tem esse tempo ali pra absorver algumas coisas além. E até mesmo uma coisa que, pra uma história de terror e horror, é interessante, é o tempo e o espaço pra gente também tirar as conclusões nossas e tentar, que nem no filme de terror, a gente adivinhar, né? Da onde tá vindo o monstro, aquilo que tá acontecendo. Primeiro arco, por exemplo, eu fiquei indagando, o que esse quarto tem de especial que eles não querem hospedar a menina lá, né? O que tá acontecendo nisso? Então, algumas coisas você mesmo vai tentando ligar os pontos, e episódios, por serem desse formato, eles dão tempo de você fazer essas ligações. Por ser uma história, um anime bem moldado e bem pautado em questões históricas, é muito interessante ver até algumas nuances que ele traz também sobre isso, né? A gente não citou isso ainda, né? A gente tem algumas questões da própria parte histórica, né, que são retratadas aqui, que ele não se dá o trabalho de explicar, mas que dão uma profundidade maior pra questão do desenvolvimento da história. O fato dele ser um comerciante, né, dentro do Japão, nesse período...
Comerciante, você deu uma promoção pra ele aí, hein?
É. O fato dele ser um boticário.
Ele é tipo um ambulante, né?
O cara é um camelô.
É,
ambulante. É um comerciante.
Acho que você que desvalorizou comerciantes.
Mas assim, os comerciantes, eles eram uma das classes mais baixas, assim, do Japão nesse período, né? Era mais a população geral e tudo mais. E em muitos momentos, o fato dele ter uma espada é um espanto pras pessoas, né? Porque a espada era um artefato samurai, um artefato de quem era de alta sociedade, não era algo que era pra estar na mão de uma pessoa tão simples como um boticário, naquele caso, né? Então, toda a história, ela tem essas pautas, essas caças, ela traz algumas questões sociais também do Japão, que isso eu achei bem legal. A parte da arte tão avant-garde que ele tem, ela me incomodou no começo e em alguns momentos ainda, assim. Ela, não sei se eu tava 100% preparado pra algo tão disruptivo como ele foi.
Um homem de baixa cultura, né, Gabi?
Claro.
Nossa, eu tenho tanto pra falar sobre isso, cara, eu tô assim...
Não, mas
e
assim...
Nem é brigando com o Luiz,
né? Não, mas eu tô falando, assim, numa visão público geral, entendeu? Ele é o tipo de arte de animação que a gente, às vezes, espera ver em uma animação muito mais...
TV Cultura, que nem o PH falou.
É, muito mais TV Cultura... Uma coisa muito mais artística, muito mais estética.
Não é o que você espera quando você fala que é um anime,
é,
né,
isso
no caso.
Que eu ia falar. É. Talvez ele possa ser um espanto pra alguém que vai esperar um anime padrão, né? Um anime normal, porque mesmo os animes que não são padrões que a gente costuma falar aqui que Evangelion e tudo mais, o visual deles ainda é muito pautado no que um anime nos apresenta, né? E aqui não. Aqui ele foge totalmente dessa ótica e ele traz algo totalmente inovador nesse aspecto, que pode não ser pra todo mundo, entendeu? Pode não ser tão bem quisto pra todo mundo. Ele tem um período ainda de adaptação no começo, né? Eu acho que por mais incrível que seja, a gente que não é artista, né? A gente tem um período de adaptação pra isso porque a gente tem a questão da expectativa e da realidade. Então, ele vai um pouco além.
Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, Luiz, até pra você complementar. Dúvida minha. Porque eu acho que, assim, independente de artístico ou não, ou de viés artístico da coisa, você sente que a arte, o estilo, né, da direção da coisa, atrapalhou tua experiência no geral? Ou chegou em um determinado momento da tua experiência que, ok, eu meio que me acostumei com a vibe dessa parada e isso meio que somou com a estranheza do terror que ele quer me provocar? Como é que foi pra vocês?
Eu acho que ele se complementa, né? No primeiro momento, quando você dá o play, que eu não vi trailer, não vi nada, tá?
Então você se acostumou com o tempo, assim.
Primeira coisa que eu queria falar é que é difícil achar essa porra no Netflix, hein? Você digita o Mononoke e você não acha essa merda, né?
Ô, louco!
Ô, não aparecia pra mim.
Sério? Nossa!
Pô, o algoritmo tá no ruim, meu, porque apareceu. Pra mim foi o primeiro.
Não, meu aparecer é a Princesa Mononoke.
É que já tava na minha lista faz tempo já, mas...
Você tem que parar de assistir Porca Peppa,
parar de assistir filme.
Eu acho Shrek 2.
É... Shrek estragou.
Não tem que parar, não, pelo amor de Deus.
Mas quando você começa, você tem uma certa estranheza no primeiro momento. Mas é até você olhar e falar, tá bom, é isso que ele vai me apresentar. É esse é o formato do negócio, né? Quase como uma peça de teatro mesmo, assim. Até ele tem atos, né? Momentos que ele apresenta como se fosse, sabe, baixar a cortina e abrir um novo ato.
Os próprios instrumentos que usam, né? No teatro japonês. Eu não sei o nome desse tamborzinho, assim, que faz esse som. Tipo, sempre tem isso em teatro japonês, né?
Pandeiro.
E é o que eles usam pra fazer... Transição. Ah, eu posso só comentar sobre essa parte da arte agora, aproveitando que a gente tá falando sobre isso?
Fale, Gabi.
Porque não é que eu acho... Na verdade, eu acho que isso que você tá falando, Luiz, é exatamente o objetivo de tudo da obra, sabe? Eu sinto que as cores exageradas, essas texturas em excesso, essa quantidade de informação visual poluída, eu acho que é justamente pra gerar esse desconforto, essa inquietação e a tensão que as obras de terror normalmente causam na gente, sabe? É muito mais difícil entregar essa imersão e entregar essas sensações quando se trata de 2D, sabe? Porque a gente não consegue se identificar com isso, a gente não consegue se colocar no lugar do personagem. Então, pra que esses espaços vazios não sejam preenchidos com uma certa indiferença nossa, ou até essa falta de importância que a gente pode dar pra tensão que tá acontecendo ali, né? É importante isso tudo tá preenchido pra que esse conglomerado, tipo, ele passe a se tornar incômodo e praticamente sufocante, sabe? Porque eu acho que é isso que causa majoritariamente, sabe? Essa sufocação por
ele
tanta informação
excesso.
Na nossa cara.
Conglomerado
é o excesso.
Me pegou,
mas
viu?
Não é o PECA, eu acho que
não,
é, que
PECA,
é isso que é o
assim,
maravilhoso,
ele
sabe?
Busca o excesso. Ele vai atrás do...
Exato.
Do...
E aí é tudo proposital, sabe? Os próprios designs de personagens são feitos pra incomodar. Tem uns personagens ali que são muito feios, que são muito bizarros, assim. E em sua maioria...
Até a posição de rosto, de olho, tudo isso, ele é muito...
É, meio torto, assim. As linhas meio tortas.
Mas tem a ver com o Kabuki também, né? Com o estilo do
teatro.
Não,
totalmente.
Né?
Por isso que eu acho genial. Eles conseguiram juntar tudo, sabe? Tipo, juntar tanto a parte do período histórico em que isso se passa, quanto a esse objetivo que a arte se propõe, sabe? A causa na gente que tá assistindo. E eu acho que é uma forma, tipo, meio que extrasensorial de retratar o terror, sabe? O que eu acho que é genial da parte desse anime. Essa é a saída que ele tem, sabe? Pra causar isso. E isso que eu gostaria que vários animes de terror ou horror se propusessem a fazer, ao invés de procurar saídas baratas ou batidas que a gente já tá acostumado de, sei lá, jumpscare ou, sei lá, uma cara muito feia, umas coisas, assim, absurdas que acontecem no terror, que às vezes, quando só tem isso, é muito chato quando acontece. Buscar saídas criativas e imaginativas assim, sabe? Porque isso tudo é tão estranho pra gente, foge tanto do que a gente tá acostumado, que já causa exatamente o que um filme de terror ou um filme de horror, assim, alguma coisa de horror. Horror é isso, é um incômodo, sabe? E eu acho que o anime não ter a sombra, a iluminação, ajuda pra que as coisas fiquem muito mais coerentes até, apesar da bagunça. Então, eu, além de achar lindo, eu realmente achei lindo, todos os episódios eu tava fascinada. Eu também achei que eles souberam exatamente onde colocar cada cor, onde colocar cada textura. Parece que tudo ali tá escolhido com um propósito propósito muito bem definido. Então é isso que eu quero só deixar claro sobre a arte. É normal sentir esse incômodo, eu acho que é isso mesmo que eles queriam. E eu acho que é isso que é a parte mais incrível desse anime.
E o PH, e você? Você ficou... teve muita estranheza também?
Eu acho horrível o arco lá da baleia lá. Horrível. É lamentável. Assim, não, eu, tipo assim, eu tô na mesma opinião do Luiz e eu compreendo e eu entendo tudo que a Gabi fala.
O do barquinho.
Mas assim, se a intenção deles é causar horror, eles têm que ter preparado pra gente ficar horrorizado, né? E, assim, é isso, saca? Agora, assim, não, assim, eu entendo e pra mim não é uma... igual quando você perguntou pro Luiz, né? Assim, não me incomoda, eu não fico assim, ai, meu Deus, não consegui curtir esse anime, porque ele é horrível, meu Deus. Eu entendo, faz todo sentido mesmo e justifica com tudo que a Gabi falou. Mas eu acho realmente que o arco, que é o segundo arco, que é o arco lá da baleia...
Navio lá?
Esse tem a pior experiência visual. Então, ele tá mais no começo do anime, eu acho que é um prejuízo nesse sentido. Ou talvez uma proposital, como a
Cada
Gabi falou.
Cada arco do anime tem uma identidade visual própria. Não sei se vocês notaram isso. Tipo, eles...
É, sim, mas sim. Todos estão dentro dessa mesma parada.
Não,
aqui
sim,
do Kyoei.
É coerente.
As mesmas
sim,
regras,
um
né?
Artista diferente performando
sim,
isso.
Sim, sim, exato. E aí, às vezes, o desse episódio não bateu com você, né?
Essa é a mais horrível de todas, porque ela realmente é a mais carregada de elementos, mais cores explodindo.
Ela é muito carregada mesmo.
E aquela coisa quase Madoka mágica, enquanto tem um mundo de um lado e aí vai pro mundo das bruxas, é tudo caótico e aqui eles misturam isso.
Se for ver, é a história mais pesada também, eu acho, desse anime. Essa do...
Você acha essa mais pesada?
É, não.
Eu acho a mais pesada.
Eu acho que é a mais caótica, assim, e principalmente...
É a mais caótica pra mim também.
Eu acho que é a mais trágica, talvez.
O começo é bem devagar lá com a história do... que tem o primeiro arco lá dos bebês, é mais pra dar o tom, eu acho até que também é um... Eu acho assim, já dando um pouco de impressão, antes da gente dar impressões com spoilers, eu acho que esse começo, ele favorece esse pé atrás pra algumas coisas, sabe assim? Eu acho que o ritmo dos dois episódios é disparadamente o mais fraco de toda a série, assim. Eu assisti os dois primeiros episódios... e fiquei assim, caraca, eu não sabia nem o que esperar, o que eu ia assistir. Só quando eu assisti o segundo arco, que eu, então é sobre isso aqui, que é o anime.
Teve um finalzinho do primeiro episódio que eu coloquei no 1.25 pra assistir, porque não tava devagar demais. Falei.
Caralho, geração Z, como é?
É, eu também acho assim, não fiz isso, mas eu acho os dois primeiros episódios... É, o segundo episódio, principalmente, assim, eu achei ele muito arrastado. E aí o segundo arco, que são mais os próximos três episódios, ele avança em muito ritmo e o tom pra mim. Só que aí tem essa experiência visual mais caótica, né? É, então eu ainda fiquei meio assim. Aí depois ele tem dois arcos de dois episódios cada um, né? Que é um lado que tem um mundo espiritual e aí esse é bonitaço. Esse é mais viajado, filosófico, mas ele é bonitaço. Aí eu já falei, então aquele negócio do visual é esse, igual a Gabi falou. Cada arco ele vai ter o seu rolê próprio. Tá tudo bem, não vai ser esse sofrimento. Já começou o meu processo de aceitação. O ritmo dele, a mensagem dele também eu já acho bem legal, apesar de ser bem diferente do segundo. Aí depois os dois últimos, acho que tem ritmos melhores e combina tudo, sendo que o último é, obviamente, o ápice da série. Não é à toa que ele é uma espécie de recontagem de algo bem próximo do arco que tava lá no Ayakashiki, né?
Ayakashiki.
Foi adaptado, né? Que é o arco do Bakeneko, do fantasma Isso. gato lá. Só que lá ele é contado de uma forma... Aqui ele é até contado de uma forma que referencia. Eu acho até que aquele episódio tá referenciado em mais episódios aqui. Mas usaram até nomes iguais, traços bem parecidos de personagens, mesmos dubladores. Então é quase que meio que se fosse um...
Uma readaptação.
Uma homenagem, de certa
fosse,
forma.
Assim, um tributo. É. Ou então, assim, meio que um De Volta pro Futuro 2 e 3. Que é, e 1 Justo. E 2, que é igual, só que é diferente, sabe? Faz a mesma coisa, tipo, de outra forma.
Eu gosto de ouvir a opinião de vocês nesse sentido, porque eu acho que, de fato, a experiência visual do anime, ela vai ser desafiadora pra maioria das pessoas, tá ligado? Tipo, eu acho que o ouvinte que tá escutando aqui antes de assistir, por exemplo, eu acho que é bom saber que esse estranhamento é normal, saca? E acontece de alguma forma. É engraçado, porque eu não tinha expectativas com o anime, eu não sabia sobre o que era o anime, eu nem sabia que era de terror, pra vocês terem uma noção, tá ligado? A coisa foi acontecendo e eu acabei gostando, eu gosto mais dos arcos finais também, mas eu acabei gostando muito do primeiro arco, porque eu senti que ele me colocou ele me colocou... Eu meio que maratonei o anime, sabe? Eu assisti meio que numa paulada só. Mas ele me colocou muito rápido na vibe do que eu ia assistir, sabe? O primeiro episódio ali do negócio dos bebês lá. Porque já tinha essa estranheza sensorial, né? Que rola com a arte, esses exageros artísticos, né? De cor e tudo mais, de textura. Isso é tudo muito rápido. O anime já tá mostrando isso tudo ali. E ele mostra todo esse ritmozinho, inclusive dentro do aspecto narrativo do teatro kabuki, né? De ter um começo lento, que aparece os personagens, o plot principal. Aí ele vai escalando o drama, dá uma escaralhada de drama bem absurda, com clímax e ação em algum aspecto, pra depois, tipo, dar uma reduzida de novo e ter uma solução rápida, né? Tipo, as resoluções são sempre rápidas, depois que já tem toda a descoberta, né? Porque é tudo sobre, aplicado a esse anime, né? É tudo sobre a investigação sobre a forma do yokai, né? Do Mononoke, qual que é a motivação dele, o que ele quer, e quando descobre isso, beleza, o cara vai lá, se transforma no Super Saiyajin, maravilhoso, inclusive, e resolve a situação, acabou o episódio, né? Mas eu acho que é curioso, principalmente do ponto de vista de algo que a Gabi mencionou sobre a exploração do gênero terror, sabe? Isso pra mim me marcou muito, porque, de fato, pra mim é uma experiência de terror atmosférico, terror sensorial. São tipos, formas narrativas de explorar o gênero, né? Terror. E eu acho que ele faz isso muito bem, ele provoca muito o espectador nesse sentido. A aplicação de som nesse anime eu acho inacreditável, tanto que me marcou muito já muito rápido nesse primeiro arco dos dois primeiros episódios, uma cena, não é spoiler, porque enfim, uma cena jogada aérea assim, em que um tecido, ele é rasgado e o tecido sangra, saca? Tipo, e o som do tecido sangrando, cara, é quase pele, sabe? E é uma cena tão, ela é metafórica pro negócio que tá sendo discutido ali e tal, e ela foi tão pesada pra mim a um ponto de me fazer, sabe, me dar aquela contorcida, saca? E é só a porra do tecido sendo rasgado, saca? E,
ali pra mim muita agonia as coisas desse anime por conta do som, principalmente. Uns gritos, né? Tipo, grito, muito estridentes, porra, assim, do fundo da alma.
Pra mim, essa cena que acontece no segundo episódio do anime foi o que já me entregou. Já me pegou e falou assim, ok, comprei o terror do anime. Eu entendi aonde é que ele vai me pegar do ponto de vista do terror. E no momento que eu dei uma encolhida, assim, sabe? Dei essa engilhada por conta dessa cena, eu falei, caralho, eu fui pego, tá ligado? Tipo, o terror da parada me pegou. Achei o terror daqui. E eu achei muito bom, sabe? Mas eu acho que é honesto a estranheza de uma forma geral, porque de fato é estranho pra caralho e muita gente não vai gostar. Agora, uma comparação rápida que eu gosto de fazer, porque é um anime que eu amo do fundo da minha alma e eventualmente eu vou trazer aqui no Overdrive pra gente discutir, talvez mais pro futuro aí pra galera dar uma desopilada desse estilo de arte, que é o Conde de Monte Cristo, o Gankutsu, que eu já falei aqui em outros momentos. PH mesmo, eu acho que já assistiu alguma coisa. Sim, que é um anime que brinca muito com texturas estáticas em personagens em movimento. Eu acho bonito pra caralho. É menos agressivo, tá?
A própria Madoka Mágica brinca muito com essas coisas, né? Tipo, em determinados momentos.
O Gankutsu é como se fosse um anime com aquela estética do Madoka Mágica do Mundo das Bruxas o tempo fucking todo, saca? E nas roupas das pessoas e tal. Só que é menos agressivo do que o Mononoke. Porque o Mononoke tá brigando o personagem com o cenário, com tudo. No Mononoke é realmente o exagero da parada tá acontecendo e gritando na tua cara, sabe? Tipo, mas enfim. Eu acho interessante a opinião de vocês e acho válido pra caralho.
É só deixando claro pros ouvintes, antes da gente ir pra parte de spoiler, se desafiem, sabe? Tipo, mesmo que a gente esteja falando que é um estilo artístico muito diferente e que é incômodo e que pode gerar uma estranheza, a arte não é feita só pra você admirar esteticamente, sabe? Não é só feita pra ser bonita. A arte é sobre provocar sensações, provocar sentimentos. E esse anime tá fazendo exatamente isso. Ele tá visando provocar na gente uma coisa diferente do que a gente tá acostumado. Ele não é pra ser bonito, ele não é pra ser visualmente você olhar e falar, nossa, que lindo, estou muito confortável, é igual Yuru Camp, que eu tô aqui me sentindo, ai, nossa, bem de boinha assistindo anime. Não é um anime pra ser confortável, sabe? Então, eu sei que muita gente, tipo, é um desafio maior pra conseguir ver as coisas, mas tentem ver isso como uma forma de vocês descobrirem algo novo, sabe? De vocês olharem pra isso com tentar ver de uma perspectiva diferente, sabe? Eu acho que vale a pena o teste e conhecer obras diferentes pra gente se tornar pessoas com maior senso crítico, né? E entender um pouquinho mais também sobre o que os diretores, os produtores querem passar.
Sem falar que é um anime muito japonês, né, Gabi?
Sim, sim, é muito culturalmente forte.
É um anime muito japonês cultural, então vale a... pelo menos assim, pra interessar em querer pesquisar sobre outras coisas, é muito legal.
É, porque a gente vê os animes que são meio que amassados, não é amassada a palavra que eu queria,
enlatados.
Mas tipo...
Enlatados.
É, enlatados num tipo de expressão que é válida, é muito legal, só que é muito industrializado também, de certa forma, né? Tipo, faz parte de toda uma indústria que visa muito lucro, concordo. Que muitas vezes visa algoritmo, visa o que a gente tá a fim de ver agora. E esse anime, ele é muito corajoso e muito honesto nisso que ele faz, sabe? Porque é realmente só uma expressão artística mesmo. E óbvio que existe a parte que visa lucro, sempre tem. Só que ao mesmo tempo,
até
tem muito
é
ali a vontade... Exato. Mas também tem ali muita vontade de passar pra gente algo novo, diferente e único, sabe? Então só por isso eu acho que merece a atenção de todo mundo.
Bom, gente, vamos então agora para o nosso bloco de spoilers, pra gente conversar um pouquinho sobre a história, né, os momentos aí que a gente curtiu e tudo mais, e falar um pouquinho mais sobre o terror. Tem aí nos capítulos do Spotify pra você pular, caso você não queira escutar spoilers, então pode continuar, ou continue aqui conosco pra se divertir. Agora, comecinho, gente, o primeiro arco ali dos bebês, eu já falei ali agora há pouco, né, quando eu tava falando sobre a questão do terror. Vocês, no geral, todo mundo acho que meio concordou que é relativamente fraco esse começo, mas eu vou falar pra vocês, eu não sei se o lance de serem bebês é uma parada que me pega pessoalmente, sabe, no ponto
bebê
de vista
Rosemary.
De incômodo. É, saca, tipo, bebê de Rosemary. Mas assim, me pegou rápido, sabe, tipo, ali o segundo episódio, quando a coisa tá degringolando de fato, a gente descobre que naquele quarto, muitas mulheres abortaram, os bebês foram enterrados nas paredes e tudo mais. Inclusive, é engraçado, vocês mencionaram sobre o último arco, que vocês falaram que é o mais pesado pra vocês. Pra mim, esse é o mais pesado no sentido da violência que acontece, do fato de que do final ali, quando a mulher, porque é o único que tecnicamente o cara não exorciza, né? Ele falha, é o único que ele falhou em exorcizar o Mononoke
por opção dela, né?
Por ela, porque ela foi lá e deixou o bicho se apossar dela, e o bicho se apossou dela, na realidade abortou ela, saca? Ela literalmente abortou na hora que ela aceitou o espírito maligno, no aqueles bebês do demônio lá tipo, se aproximarem dela. E aquilo eu achei, tipo assim, de uma violência tremenda, saca? Num aspecto de horror mesmo, sabe? De me causar o incômodo, de me causar o horror. Eu achei muito pesado.
Então, a real é que pra mim, assim, não é questão do episódio em si, porque eu acho que até é um episódio bom. Eu não sei se ele foi bom como episódio introdutório, sabe? Porque, tipo, eu ainda tava sem entender do que ia ser. Igual eu falei, eu não sabia nada, absolutamente nada. Então, eu não sabia que ia ser contos, eu não sabia se ia ser uma história que levava esses personagens pra frente, sabe? Então,
ah, sim,
quando começou, era tanta informação, tanto visualmente quanto a parte da história, tá acontecendo muita coisa, não saber quem que é quem, e não saber, tipo, essa menina vai continuar, essa história vai prosseguir, o que vai acontecer, que eu não sei se esse episódio em si me passou tanto a vibe que depois eu entendi, sabe? Daí foi a partir do terceiro que daí eu falei, ah, ok, é isso então, vão ser contos, vão ser, tipo, essas pilulazinhas.
Você fez um retcon daí da tua experiência, assim, de, tipo, olhar pra trás e...
Talvez se eu assistir agora esse primeiro, ele seja melhor. Pra mim, eu acho que o mais fraco mesmo é o dos caras do perfume, porque esse episódio eu achei bem...
Nossa, esse eu adorei.
Bem fraquinho, assim. Mas o dos bebês até que é legal, sim. Eu não acho que é ruim. Eu só não sei se foi legal como primeiro episódio. Talvez eu colocaria outros como primeiro. Tipo, o próprio da baleia que o PH falou que não gostou visualmente.
Nossa, da baleia é o que eu menos gosto.
Nossa, eu achei legal porque me lembrou muito coisa de Agatha Christie, sabe? Estamos todos aqui ilhados,
sim,
nessa situação, e tem um impostor entre nós e não sabemos quem é. E tá acontecendo alguma coisa que a gente não sabe direito o que é também. E a gente tem que descobrir, mistério. Então eu fiquei bem interessada.
É bem Agatha Christie.
E é sobre, tipo, o interior das pessoas. Eles vão se descobrindo e vão se falando e falando os traumas. Então essa parte que pegou os personagens mais pessoalmente foi mais atrativa pra mim.
Eu acho que é uma estratégia, assim, da série fazer essa distribuição mesmo, porque igual eu falei que lá nos três episódios lá do arco do Ayakashi, tem muitos elementos que vão ser explorados nesse anime agora, e que já estão lá consolidados, condensados, na verdade, em 3 episódios, né? Aqui a gente tem 11 ou 12 episódios, né? E lá a gente tem 3. E lá esses elementos de terror, de mistério, de ação, até às vezes no combate, estão todos lá numa história só. E aqui, no Mononoke, não estão. Então eu acho que eles vão fazendo por partes mesmo, sabe? Esses 2 primeiros episódios, eu acho que eles devem ser... Eles servem pra isso que foi a experiência do Lobato mesmo, eu acho, assim, é definir o tom. Porque ele é muito pouco sobre o... Até sobre o protagonista, que, assim, depois ele vai ter muito mais influência,
nada,
né? Então, é quase nada sobre ele. Então, assim, eu já sabia que era sobre os contos, Mononoke, por exemplo. Eu já sabia que era sobre horror, sobre yokai, mas não sabia o que ia se dar nas histórias, né? Então, nesse momento aqui, fica parecendo isso, assim. Ah, vai ser um cara que vai estar lá. E aí fica faltando... O que a gente
informação,
vai ver que é a
talvez,
personalidade,
né?
Dele. É assim, a gente não tem exatamente muito o que se apegar, eu acho, para além de sentir que a série tem esse tom pesado, igual o Lobato falou, né? Pô, não tem desfecho positivo, tem uma coisa de uma tragédia, de fato, tanto histórica como...
Deu merda, né?
A tragédia perdurando, né? Assim, não vai resolver essa parada porque esse cara que aparentemente seria o herói da história estaria aqui pra resolver, tá aqui pra fazer. E aí o segundo arco, eu acho que ele... coloca esse elemento que, ó, beleza, a gente tem aquela carga mais psicológica e agora a gente vai ter aqui, ó, esse carinha, ele nessa cena e ele já participando. E uma coisa que eu acho legal da participação dele, que aí me pega mais em Mononoke do que o clima de horror, porque eu já não sou muito disso no geral, né? E o japonês, ele às vezes, ele faz isso de uma forma bem, bem sutil, assim, né? Para até principalmente pro horror, igual a gente tá falando, igual a Gabi tava falando, né? É mais sensorial, é mais sobre ter uma parada, assim, e pra mim nem sempre funciona, porque, por exemplo, igual eu falei, justamente nesse arco aqui, ele mais me deixa assim, nossa, não tá legal assistir isso, do que incomodado com a experiência, assim. No fim, eu acabo entendendo tudo e fazendo essas concessões, até com a nossa discussão aqui, né? Mas, esse segundo arco, ele traz essa parada, eu até gostei, a hora que você falou lá atrás, Lobato, você falou da meio Lupin. Eu achei interessante, porque Você até falou disso assim, de monstro da semana, você começou isso. Quando você foi falar de monstro da semana, achei que você ia falar assim, que o monstro da semana era ele, na verdade. Porque, assim, é meio que... Ele até, assim, em algumas histórias, ele tem uma participação extremamente mais ativa. E, na verdade, assim, ele tem uma participação ativa, principalmente na hora de exorcizar, de fato, os Mononoke que ele consegue, né? Mas, ao longo da dinâmica...
O começo ele não força a barra, né? Ele começa a forçar a barra com o tempo.
Então,
né?
Eu gosto muito que ele, assim... Ele é só uma força da natureza ali, de, tipo assim...
Concordo.
É uma terapia em grupo, sabe? Ele só vai lançando as perguntinhas do diabo, assim, ó... E será que... E será que não
ele
é isso?
Ele vai empurrando, né?
Será que você tá falando a verdade mesmo?
Não, mas e você? Pô, principalmente lá no último, depois eu falo... Ele vai jogando... No cara dos perfumes também, ele faz muito disso, né? Assim, ele vai... Mas isso começa nesse episódio aqui, né? Que é a coisa que eu mais gosto. De jogar... Não, e você? Não, mas o que, que você queria? Não, e por que, que isso aconteceu? Aí vai lançando as perguntas, assim, e fica muito essa cara ali de... Igual a Gabi falou de Houdonit, né? De trama de mistério, de quem é o culpado aqui. Among Us, para mais jovens. Né? Assim, tem algo aqui, saca?
Aí a galera do TikTok veio pro podcast.
Meu Deus.
É isso, saca? Among Us e a Agatha Christie... É isso, da geração pandemia.
Mas ele tem essa pegada de do Hercule Poirot mesmo, assim. Bem essa pegada de detetive mesmo. Que os episódios não são muito sobre ele, né? Ele tá lá e ele vai desvendando esse mistério.
Vai colocando os elementos pros outros moverem essas respostas. E a gente chegar nas revelações das paradas. Aí ele aparece lá com o momento Mahou Shoujo dele... Pra ter um espetáculo visual. Isso, e todo mundo sai feliz.
Maravilhoso, inclusive, tá?
Não,
vai tomar no cu.
Pô, maravilhoso.
A versão Super Saiyajin dele é inacreditável.
Nossa,
bicho.
Muito foda.
Eu
muito
fiquei,
foda.
Eu, nesse episódio, inclusive, só pra... Eu dei uma surtada aqui.
Eu até demorei
rapidão.
Pra entender que era ele na primeira
então,
vez que apareceu.
É porque na primeira vez que apareceu nesse episódio, né? Tipo, ele aparece num relance, Ele volta ao normal. E só depois que a gente vê, de fato, que ele meio que se transformou. E depois a gente vê isso melhor nos outros episódios. Mas puta que pariu, gente. Eu juro por Deus, eu não, era uma parada assim, eu não esperava isso acontecer, quando aconteceu eu fiquei deslumbrado, tá ligado? Tipo, eu só queria dizer isso mesmo, baita do gostoso.
Isso que o PH tá falando tanto sobre o personagem principal, né, sobre o Boticário, eu acho que é uma das outras coisas que eu acho que esse anime faz de forma muito genial, porque da mesma forma como a experimentação nossa também, em parte das nossas sensações em relação ao visual, as coisas que estão acontecendo no anime, eu sinto que o próprio personagem também obriga a gente a se desafiar em relação ao nosso juízo de valor, em relação as discussões que acontecem com os personagens, sabe? Porque existe muita coisa envolvendo ali essa dinâmica dos personagens e o que leva eles a, enfim, sucumbirem ao mal, ou o mal acabar sendo tipo um karma, sabe? Que meio que persegue eles, é o que que leva a isso. E são discussões muito, tipo, sociais, culturais, que a gente passa aqui e o Japão passa até hoje. E são coisas que, às vezes, não passam necessariamente até hoje, mas que, de alguma forma, adaptamos e ainda hoje a gente pode, sabe, tipo, fazer uma interpretação parecida. Então, eu sinto que o personagem, ele ser neutro na presença dele, nas opiniões dele, nos valores dele, ele, tipo, não expressar isso. Ele expressa matando bicho, né? Mas, tipo, ele não discute sobre, ele não oferece pra gente esse bicho está errado.
Mas
esse bicho está certo. Ele tá lá fazendo. Exatamente, ele tá lá pra cumprir um papel. Ele tá lá fazendo a ordem dele, é o jeito como ele faz
é Blade,
as coisas.
O caçador de vampiros.
E eu acho ótimo, porque isso faz com que a gente, sabe, preencha esse espaço. A gente observa situações com nossos próprios pensamentos, interpretações e vivências, que daí a gente ou se identifica com o personagem, ou a gente se identifica com alguma coisa, ou com o próprio boticário, por exemplo. Nossa, tem que matar mesmo. Ou com, sabe, tipo, a gente entra mais em contato com a nossa própria opinião do que só simplesmente assistindo e concordando o tempo todo, sabe? Eu acho que isso é um exercício legal também. E ele teve vários momentos que, por exemplo, ele tomava as atitudes, ele tomava as decisões, e eu ficava tipo, eu não sei se eu interferiria nessa situação, sabe? Tipo, eu não sei, por exemplo, aquele episódio que tem do casal, tipo, que o Mononoke lá queria ficar com a mulher e tal.
Que é o
tudo
terceiro
bem que, é, tudo bem que existia, de certa forma, uma certa manipulação, e tinha uma história lá muito pesada, né, dela sendo meio que maltratada, e ela achando um certo alívio ali no que o Mononoke oferecia pra ela. Então foi um episódio um pouco ambíguo, assim, nesse sentido. Eu lembro que eu fiquei tipo, pô, mas o cara, o boticário, beleza que ele tá tentando ajudar, mas pra mim parece muito que ele tá atrapalhando aí, sabe? E aí fica com essas sensações diferentes, assim.
Esse é um episódio que a verdade do Mononoke, né, do espírito, é, pra mim foi a melhor num ponto de vista de reflexão geral, assim, né? Porque no anterior a gente tem o rolê lá do tipo do cara que, enfim, é apaixonado na irmã, queria dar um meteco na irmã.
Queria?
Botou a irmã
muito.
No...
Isso que eu falei que é pesado nesse episódio.
Mas
tipo,
é
não necessariamente
pra mim, é só
terror.
Nojento, tá ligado?
É, mas é pesado. Meio... Mas a menina ficou trancada anos lá dentro daquele treco, muito pesado.
É, bom. No terceiro arco da mulher que matou a família, o cara era quatro maridos. Pra mim tem muito lance do ele ali como essa missão de... Ele é um apaziguador de espíritos, a realidade é essa, né? Porque até o último episódio, né? O spoiler lá do último episódio. No final do último episódio que a gente descobre que ele não tá matando nada. Ele só tá, de fato, apaziguando os espíritos. Ele tá acalmando eles. E aqui é muito lance do... Ela se transformou, né? Num Mononoke, o espírito se apossou dela do Caramba 4, porque ele fala a frase, né? Ao satisfazer o desejo de outra pessoa, você feriu a si mesma. E aí, por conta disso, gerou todo um sentimento negativo, Caralho 4, né? Então, aí o Ayakashi virou um Mononoke e tava escaralhando geral. Então, na realidade, ele tava libertando a mulher, sabe? Tipo, a alma dela, né?
Não, sim, eu tô ligada. É que durante o episódio eu ficava pensando isso, entendeu? Depois eu entendi. Depois chegou na conclusão, no final, e eu consegui entrar em consenso, assim, com o personagem.
Não, entendi. O irmão, o Meté com a irmã, tá tudo bem. Agora não pode o Mononoke com a mulher.
Interferindo
o
casalzinho da mulher no Dark Romance dela com o Mononoke.
Dark Romance.
Dark Romance, essa é boa,
gostei.
Cara.
Boa configuração.
Não, mas é só sobre esse ócio que fica e aí a gente preenche isso com o tempo, sabe? É mais isso que eu acho legal.
É só um detalhe, esse negócio de apaziguar espírito, pra mim, é muito intenso já no seguinte lá da galera do incenso. Porque, tipo, o clichêzão do no final estavam todos mortos, pra mim, é genial nesse arco em específico, porque é justamente o lance do os caras já estavam mortos, tá ligado? Mas ele foi lá pra apaziguar o espírito deles. Tipo, porque...
Essa parte da revelação é bem legal. Inclusive, esse anime cheio de plot twist, né, o tempo todo fazendo soluções.
Sim,
que a gente não imaginava, isso é bem legal. Mas é que durante o episódio eu tava achando um saco esse negócio de perfume, eu não tava entendendo nada. Eu tava tipo, gente, Jequiti. Nem entendi aquele jogo, eu não entendi nada. Aí eu achei meio chato.
Mas essa questão dessa forma que ele apresenta, né, as soluções é bem legal porque ela não se repete muito, né? É, que nem a gente falou, o primeiro episódio é quase como uma falha, o primeiro arco é quase como uma falha, depois a gente tem esse que mostra o da baleia lá que é quase como uma revelação do Scooby-Doo ali, né, de quem que é o vilão mesmo.
Relação do Scooby-Doo é bom.
Depois a gente tem essa questão aí do... estavam todos mortos, todo tempo. E ele vai se atualizando nisso e mostrando um pouquinho mais do personagem em si, né? Como a gente falou, o personagem que tá muito estabelecido já na história. Não tem arco de desenvolvimento do Boticário, nada muito claro, assim. Mas ele vai se desenvolvendo mais como personagem nesses mini-arcos que vão acontecendo. E a gente vai vendo as facetas de como ele vai tratando esses assuntos, né? E como o Lobato falou, é muito mais sobre dar paz do que banir ou exorcizar, né? Acho que é dar o descanso pros espíritos ali que estão precisando.
Que matar.
Do que matar, né? Não é um Noragami que tem que matar o espírito, sei lá, qualquer outro anime aí de... Fala um anime de encosto aí, qual outro que tem aí?
Anime de encosto, Naruto.
Todos, no caso.
Todos,
Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen,
todos.
Não é muito qual sobre matar é o encosto. É mais sobre... Jojo é encosto também, né? Jojo é anime de encosto.
Jojo é o maior dos encostos. Jojo é o maior.
Realmente o encosto que tá no seu cangote, tá ligado?
Exatamente. É aquele filme lá que tá o espírito.
Exatamente, assim. Você sente o peso físico do encosto te encostando o tempo inteiro. Né?
Imagens do além, lembra desse filme?
Que patata. Eu não vou mais falar que é o stand, agora é o encosto.
É o encosto.
O stand tem que ser traduzido pra encosto.
Fica a dica aí pra redublar todo o anime.
Por favor,
redubla, faz a legenda aí, por encosto.
Seria muito
meu Deus,
bom.
Ele tem um encosto?
O meu encosto, ele é muito mais
nossa,
forte que o seu.
Nossa, meu encosto, Guns N' Roses. Tá?
Encosto para lamas do sucesso. Baita
encosto mesmo, caralho.
Oh, agora, pra falar desse episódio do pessoal cheirando perfume, assim, como eu até falei da experiência visual negativa, principalmente no da baleia, aqui eu acho maravilhoso, assim, porque o episódio é mais... Ele é mais sombrio, né? E aí, quando os caras dão aquela cheiradinha com...
Sem, eles ficam coloridos,
sem
né?
qualquer intenção negativa por trás dessa palavra, pô, eles vão ficando coloridos, e assim, isso eu acho muito massa, sabe? Essa estratégia...
esse visual foi o visualmente mais fácil, porque ele é mais preto e branco, né? Ele não tem tanta cor assim quanto os outros. Então, ele é mais confortável de assistir, eu acho.
E faz sentido com o lance deles estarem mortos,
não,
assim, né?
E exatamente,
sim,
sabe? E, pô,
sim,
e o cheiro,
total.
Fazer essa transformação, e é igual você explicou lá no começo sobre a parada extrasensorial, sabe? A hora que o negócio tá mais escuro, é quase próximo do preto e branco, assim, porque além de estar mais preto e branco, ele é escuro, né? Assim, ele não tá preto e branco,
sim.
Ele só tá menos saturado e menos luminosidade,
isso,
né? E aí, a hora que o cara cheira a parada e ele vai ficando colorido, você quase sente o cheiro, sabe? Você não sente o cheiro, talvez, do que ele está sentindo, mas você está sentindo algum cheiro naquele momento, sabe?
Cheiro de pau de águila. Eu só ficava
exatamente,
pensando que porra, é o cheiro de um pau de águila.
E o tempo que eu fiquei lendo pau de águia não tá, é brincadeira.
Pau de águia é foda, hein?
Até eu perceber que não era pau de águia, já não tinha como voltar atrás mais.
Ai, mas é isso que me fascina, sabe? As soluções visuais que eles acham pra passar uma sensação. Isso é muito foda. Conseguir fazer isso de um jeito tão incrível, sabe? Tipo, as pessoas às vezes não percebem isso, mas, porra, você conseguir transmitir um cheiro, sabe? Através de cor. É muito incrível, desculpa. Não dá.
É, a sensação, né? E até é engraçado, porque eles no anime, eles não estão falando sobre sentir cheiro, né? Eles falam sobre ouvir o cheiro.
Ah, eles falam sobre ouvir, né? Tem esse verbo na legenda.
Que é maravilhoso, né? Porque só mostrou ali a vibe babaca deles, assim, não, o negócio é... Eu não sinto cheiro, eu escuto cheiros. O maluco é gourmet.
Tem que se conectar.
Eles são muito elitistas lá, falando
é o Márcio
do samurai
Garcia.
Que ele é burro.
É, mas é a parada, né? Da galera
não,
nessa época.
Eu sei, mas eu tô zoando,
Mas eu gosto muito dessa história, tá? Porque pra mim essa é a que ficou mais equilibrada, numa forma geral, esse rolê Agatha Christie que a Gabi falou, sabe? Foi a primeira história que eu realmente fiquei, tipo, nesse negócio do caraca, olha todo o caminho que foi percorrido pra chegar na solução lá do enfrentamento. Inclusive, esse episódio tem um combate, uma porradaria maneira no Sim. final, assim. Tipo, shonen style, animação foda, superpoder, magia. Me lembrou, inclusive, aquele filme do Mamoru Hosoda lá, o Summer Wars, tá ligado? Uns combates no mundo digital lá.
Mundo
porra, do caralho. Mas o fato é que todo o ritmo desse episódio, a Gabi achou um pouco chato no começo, mas eu tava intrigado, sabe? Porque eu tava nessa vibe assim, você já chegou num certo ponto, que já é o quarto arco da parada, você já chegou num certo ponto que você sabe que vai descaralhar, você sabe que tá acontecendo alguma coisa. Só que o começo não tá acontecendo nada. E você tá tipo, ah, tá, vai ter uma competição de cheiro e o Boticário simplesmente se enfiou aí. Uma galera tá competindo pela mão da mulher e... cara, tipo, que porra é essa? Onde vai chegar essa porra? A mulher é meio esquisita, mas tudo bem, até aí tem um monte de gente esquisita nesse anime. Aí as coisas, tipo, pô, os caras pararam, não sei o quê. A mulher morreu. Alguém, pô, aconteceu alguma coisa. A mulher morreu, aconteceu alguma coisa. Aí descobre, puta, o outro cara que não apareceu já tava morto. Aí, tipo, não.
É, exatamente, não sobrou nenhum, sabe? Agatha Christie o tempo todo entre nós.
Aí a galera do tipo... Foda-se, não importa. O que importa mesmo é a gente fingir que ela tá viva ainda pra casar e pegar lá o item raro, lá o pau de águia, lá a madeira de gente rica que pertencia lá ao Oda Nobunaga, etc, enfim. Mas, cara, tipo, eu fiquei muito intrigado. Foi um episódio que me deixou intrigado pra saber, tipo, tá, em que momento que essa porra vai desandar? E beleza, desanda.
Todos me deixaram intrigado, cara, assim, em relação foda. A esse mistério. O jeito como eles constroem o mistério é muito legal. E eu acho que uma coisa que contribui também são os ambientes em que o... Agora que a gente tava falando que eu parei pra pensar nisso, né? Tipo, todos os ambientes, eles são meio... Eles são meio de prender a gente ali dentro, sabe? Tipo, a gente tem ali
claustrofóbicos, né?
Aquela casa... Como chama? É...
A hospedaria no primeiro episódio.
Isso, a hospedaria no primeiro episódio. Daí tem o barco. Daí tem a...
A prisão.
É. E tem o trem, sabe? Então, tipo, tem esses locais que parece que deixam a gente limitado ali, sabe? A gente... Eu acho que contribui pra gente se sentir mais focado, igual eu falei. É, claustrofóbicos. E acho que o único que não tem muito isso é aquele do casal mesmo, que é um pouco mais solto. Existe meio que quase num mundo espiritual, assim, do sonho, do pesadelo, sei lá.
Mas ele brinca
esse
com
é um
isso,
pouco
né?
Mais...
Porque, tipo, enquanto você se vê numa prisão, a gente vai estar numa prisão. Se você se vê num castelo, é pra lá a gente
dela.
Vai. Então, ela, tipo, ela fica entrando na prisão e saindo da prisão. Entrando na prisão e saindo da prisão. É muito louco. Isso é muito doido mesmo. E o último episódio lá do Baqueneco, lá do trem? Vocês todos falaram que é o favorito de vocês?
É o mais legal, eu acho.
Eu acho que ele é o mais...
Ele é mais equilibrado.
Exatamente.
Mais digerível,
ele sintetiza,
eu acho que ele é mais
ele sintetiza tudo isso que a gente tava falando, sabe? O Luiz falou agora há pouco de como a gente vai vendo essas coisas se desenrolarem de formas diferentes. Vocês também falaram sobre essas surpresas. E eu acho que, assim, é o grande trunfo dessa série, né? Ela, no fim das contas, por mais que a gente esteja falando de arcos todos bem diferentes, ao mesmo tempo eles são bem iguais, né? Assim, todos são bem relacionáveis. De ter esse mistério, de ter a presença desse cara e de ter alguma coisa pra se relacionar com esse Mononoke, que no fim das contas são as inseguranças e as coisas negativas que permeiam cada um dos personagens, né? Metáfora simples, presente em todos com um caminho diferente pra buscar essa solução, mas tendo todos essa estrutura de mistério. Mas cada um foca numa parada muito específica, talvez, né? O primeiro foi nessa coisa mais desse horror, o segundo foi numa coisa bem mais, talvez até mais clichê, né? Porque igual o Luiz falou assim, mais tem uma cara de Scooby-Doo ali, os próprios personagens são mais caricatos, assim, tem todo um clima pesado, não só pela coisa do cara querer a irmã novinha, como a gente falou, mas visualmente também, né, toda a coisa lá, igual eu falei, me lembrou muito Madoka Mágica, o contraste do barco, nave, tá todo meio colorido, amarelado, e aí o escuro, o céu tudo escuro e bizarro. Depois, cada arco tem a sua própria dinâmica de solução e até de lidar com esse mistério, né? E agora, nesse último aqui, eu acho que ele é o mais tradicional mesmo, assim. São três episódios. O primeiro episódio apresenta o mistério e no final acaba com... Ahá, e todos se conheciam de alguma forma. Aí o segundo trabalha completamente esse mistério e o terceiro um flashback com... Ó, então aqui, na verdade, foi tudo isso que aconteceu. Fiquem com a versão completa, assim. Ele é o mais, não lembro quem falou, mas assim, digerível mesmo. E eu acho que ele é uma amarração do que é essa série, né? O que até justifica ele ser uma versão do que era o arco do Baqueneco lá no Ayakashi, como eu falei, que já era isso também, né? Então, o que eles fazem é... Eles tinham um arco de 3 episódios lá em outro anime, lançado no ano anterior. Eles pegaram elementos que eles queriam trabalhar daquele mistério e da personalidade desse personagem, quebraram em 4 pedacinhos, fizeram 4 arcos focados nessa experiência e rejuntaram todo, montou o sanduíche novamente pro último, sabe? Então, assim, ó, a gente já te deu cada ingrediente aqui, deu o horror do primeiro, deu a loucura do segundo, a reflexão do mundo espiritual ali do terceiro e até da dificuldade de aceitação, né, da forma, da verdade das paradas. E essa coisa mais do joguinho, do mistério, do joguinho estratégico do último episódio. Assista tudo isso agora, você vai ter em um combo. Entendeu? Você não vai precisar comprar cada um separado. Então ele faz... E se você gostou mais de um ou mais de outro, eu fiquei até intrigado enquanto a gente tava conversando, de ver qual é o consenso da comunidade do anime sobre os melhores arcos aqui, porque eu acho que a gente aqui concorda que todos estão num nível legal de qualidade, nenhum prejudica.
Sim, total.
A experiência de você, pô, é um bom anime, mas pula tal arco, e cada um tem uma preferência diferente, mas no fim das contas, todo mundo gosta desses elementos, né? E eu acho que é tudo que tá nesse último arco aqui, assim, sabe? Eu achei ele o mais legal, assim, sem contar que, pessoalmente, o fato de estar no trem ali e ter dado uma avançada no período histórico, eu já gosto mais ali de ver o mistério nessa época, até porque, né, é justamente essa época aí que vai vir ali pós um Agatha Christie e tal, que vem lá das origens Sherlock Holmes. Então, assim, eu acho que combina já com essa vibe de mistério, então ainda adiciona esse lado de cenário pra eu ter gostado mais desse momento aqui. Sem contar, né, que eu lembrei agora do fator essencial, que é sobre a mulher que simplesmente foi assassinada porque a vida de jornalista faz isso com as pessoas,
porque
né?
Ela fez um trabalho bom.
Quem mandou ser jornalista?
Sim, ela fez um trabalho que não se faz. Eu que tô vivendo 100 anos depois dela, trabalhando na mesma coisa que ela trabalha, posso falar pra ela que nada mudou.
Que cara. Mensagem legal.
Ou pior é que esse episódio, o final dele me bateu também, porque eu pensei, meu amigo. É o famoso, tipo, se morreu porque quis ser competente demais.
Não, mas é uma discussão muito atual essa parada da mulher no ambiente de trabalho, sabe? Ser violentada e ser totalmente, sabe, negligenciada.
Se desculpa, o que matou ela não foi ela ser mulher, o que matou ela foi...
Foi querer trabalhar.
Ah, não foi,
o senso de justiça, foi o senso de justiça
não
dela.
Não foi ela ser mulher, lógico que não foi ela ser mulher, foi ela querer derrubar o prefeito.
Mas ajudou muito ela ser mulher também. Porque se fosse um homem, seria bem mais difícil.
Pô, eu posso cravar pra você que essa história, assim, de todas as histórias do mundo que só podem ser contadas com mulheres, essa não é uma delas.
Mas essa é uma discussão durante o episódio, ela fala isso várias vezes durante o episódio. Tudo bem que pode não ter sido o motivo pelo qual ela morreu, mas eu acho que foi um motivo, sim, de vários preconceitos, várias falas ali babacas que acontecem.
Eu te garanto o seguinte, Gabi, se o PH tentasse derrubar o prefeito de Goiânia, quando ele ia morrer.
Nossa, tô ligada. E ia sim. Não vou nem falar nada.
Prefeito não, vereador.
Não precisa render muito longe.
Não precisa. É igual o Luiz falou. Pô, isso daí, gente, assim. Eu concordo.
Divulga
que assim.
Divulga seu jornal aí, PH, pro pessoal ficar.
Divulga não. Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um episódio, escolha pessoal de Gabi Zord Mononoke, esse anime aí que foi boa discussão, na realidade eu tô bem feliz que a gente conversou sobre ele. Eu, contando aqui, eu já falei pra galera no back office aqui, né, nos bastidores do...
Back office.
Curtiu? Caraca. Curtiu, pega?
Já temos back office.
Temos back office.
Entra no cartaz e contribua pro front office agora. Pro front office.
Eu contei pra galera que eu simplesmente esqueci que tinha que assistir Mononoke no fim de semana anterior aqui a gente gravar.
Olha como tá nosso host.
Pra você ver. Mas o host em dia, eu na segunda-feira fui lá e vassourei, assisti tudo numa paulada. 4 horinhas ali, bem aplicada. E eu amei pra caralho e terminei numa pira, assim, do tipo, caralho, eu preciso conversar sobre essa porra, sabe? Porque eu fui pego muito desprevenido, muito
igual,
de surpresa.
Tava
cacete.
Igual.
E assim, até a recomendação pra galera, é um anime, como a gente falou, é dividido em arcos, você não precisa nem correr, saca, pra assistir esse anime. Assiste aí nos arquinhos.
É, assiste um agora, assiste outro daqui um mês, sei lá, foda-se, não importa.
Nossa,
muito.
Nossa, total, saca, vai, dá pra se absorver o anime suave, né, Gabi? Tipo, isso é muito legal, muito legal mesmo. Então, fica a recomendação.
É, não é tipo como se tivesse uma história linear, então você não vai precisar se preocupar em, nossa, deixa eu prestar puta atenção aqui no que acontece entre os personagens, porque depois vai depender disso. Tipo, não, você assiste 2 episódios, pronto, já matou já. Muito bom.
Inclusive, essa coisa de não ter história linear, assim, não é algo que me prejudica, mas não falei no episódio, mas assim, pô, se tivesse um
negocinho
a mais ali, eu acho que eu ia curtir mais, mas assim, não fez falta, tanto é que eu nem lembrei de pontuar.
Quando lançar,
né,
o próximo spin-off da parada...
Quem
daí...
sabe, né? Desenvolvam o nosso Boticário, ele faz um...
Pô, isso é uma coisa que eu gostaria, sabe? Assim,
nosso Boticário. Que nem nome
faz
tem.
Faz um crossover com a Mau Mau.
Nossa.
Meu Deus.
Eu gostaria de uma nova versão desse anime aqui, que fosse uma temporada inteira, assim, pra gente ver como seria, porque tem primeiro arco lá do Ayakashi, aqui tem vários arcos que fazem uma coisa, então eu gostaria de ver como funcionaria isso numa temporada inteira.
Indagação final, então, baseado nisso, baseado no que você falou, a última indagação pra gente encerrar. Esse anime teria o impacto que ele tem. Se ele não tivesse essa estrutura narrativa de justamente não mostrar nada do Boticário, de ser toda essa estruturinha de história só do ambiente, do yokai, dessa resolução...
Não sei, acho um pouco difícil.
Não, agora eu acho que não, mas é principalmente porque a nossa discussão foi inteira pautada nisso, né? Então eu tô completamente consumido por ela, né? A gente teria que fazer o podcast 2 sobre esse questionamento pra poder ter uma resposta. Mas sim, é possível.
Estamos enviesados.
Não, mas se a gente for ver, por exemplo, o Junji Ito é muito famoso, né? E é parecido o estilo, assim. Óbvio que é mangá, é outra mídia, só que são contos, né? Tipo, coisinha de terror.
É, mas
assim.
Fala dos animes, então, do Junji Ito.
Não, os animes do Junji Ito, a gente não fala sobre isso.
Fala dos animes do Junji Ito aí que presta, vai, Gabi.
Não, não existe.
Assim, mas é possível, assim. É possível contar uma história que ela é a mesma história e ela é dividida em sub-histórias com elementos e personagens. Assim, possível é, já vimos isso ser feito em outras
ou
coisas.
Ou ter uma história macro e ela tendo pequenas histórias que conduzem.
É, exatamente. Isso. Às vezes não é nem assim, tem um arco só, mas existe um fio que ele se vê
vai
um pequeno avanço.
É o que vai ser o Uzumaki, né? Então,
exatamente.
É, por isso que eu citei Junji-ito, porque tem obras maiores que daí tem essa ligação, mas mini histórias no meio, e eu acho que faz sentido.
Uzumaki é lenda, não existe.
Não, nunca mais vai existir. Mas é isso, né, gente? Vamos ficando por aqui e a gente espera que vocês tenham gostado, né? Comentem com a gente, conversem com a gente sobre esse anime, assistam pra poder conversar conosco também. Mas, antes da gente encerrar o nosso programinha, vamos para os nossos jabás de sempre.
Pô, eu vou reforçar, né, o que eu falei de... Assistir a Ayakashi, acho que é muito legal assistir para quem gostou de Mononoke, é uma experiência complementar bem interessante. E como eu falei, é ver ali como os elementos que nasceram lá naquela história foram expandidos aqui, então assim, me fez gostar até mais da série, entender isso. E aproveitar a indicação, já que estamos falando aqui de folclore e yokais e essa coisa, eu recentemente falei lá quando a gente falou do melhores do ano que a gente fez recentemente, que eu esqueci já qual foi o ano, 2018 ou 2017... por aí. E aí eu falei lá do Gege no Kitaro, então vale retomar aqui, porque é outra coisa, outro tipo de anime que complementa essa parada pelo lado do folclore e do... Obviamente, né? Não com todas as formas que a gente discutiu aqui, profundas artísticas de horror. É uma coisa um pouco mais para público infanto-juvenil, para infantil. Mas só aproveitando a toada para bater no martelo aí dessa recomendação mais uma vez. Então assistam os três últimos episódios do Ayakashi e o Gegege no Kitaro na Crunchyroll.
O meu jabá vai ser para ler um Agatha Christie mesmo. É isso. Muito bom. Sempre muito legal. Leitura de coisinhas com mistério assim. Então, se vocês gostaram de Mononoke ou gostam de Agatha Christie, assistam Mononoke e vice-versa.
Minha recomendação é um livro, tá? Eu tenho ele, mas eu li muito pouco dele, infelizmente, porque ele é um livro de contos, que se chama Clássicos Japoneses Sobrenaturais. É um livro lançado pela Darkside. Você quer mais historinhas sobre essa? Ele é um livro bem legal. Ele tá até em promoção recentemente, entrou em várias promoções aí. É um livro de vários contos, são acho que 50 e poucos, 60 contos japoneses, nessa mesma pegada do Mononoke. Então, você ficou meio órfão dessas histórias sobrenaturais, dá pra você ir pra esse livro e tentar explorar um pouco mais.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. Também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok, @AnimesOverdrive. E como eu sempre digo, pra ficar ligado em todas as nossas novidades e conversar conosco sobre Mononoke, sobre qualquer coisa que você quiser na sua vida, e principalmente anime, né, porque a gente tá sempre conversando sobre anime, nos siga nas nossas redes sociais pessoais, em @PedroLobato, @PH oficial no Instagram, @BianesMateus, Bianes com dois Zs, Mateus com TH, @GabiTosati ou @GabiZotti com zero em lugar do O, e @LuizHunzeker. Então, segue lá, vamos conversar e vamos ser felizes! Muito obrigado pela sua audiência
e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.